Olá para vocês que nos acompanham. Estamos começando o programa da Rádio Assembleia de hoje. Comigo, Odilon Araújo, com a Cláudia Ribeiro. E os destaques do dia são...
Paraná consegue atingir meta de vacinação contra a polio e o sarampo.
Empresas já podem se inscrever para patrocinar o Natal em Curitiba.
Quer comprar um carro mais em conta? Então aproveite para dar um lance no leilão de veículos da Polícia Rodoviária Federal.
Hoje temos também o quadro Parlamentês com a Ana Luzia Micos.
E hoje também temos notícias quentinhas sobre cinema na nossa entrevista com um especialista na sétima arte.
Então fiquem com a gente e assistam ou ouçam o programa que começa agora. E começou, gente, a ser pago o terceiro lote do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2017. O dinheiro já está disponível para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro. O valor varia de R$ 80 a R$ 954,00, depende do tempo de trabalho no ano passado. Trabalhadores nascidos em julho e agosto já estão com o dinheiro disponível também. Para servidores públicos com o número PASEP terminado em 2, o abono também já está liberado. Da mesma forma, para servidores com números terminados em 0 ou 1. Esses recursos ficam disponíveis até o dia 28 de junho de 2019. Em outubro, um novo lote será liberado.
Pois é, e já começou também o processo para captação de patrocínios para a segunda edição do Luz dos Pinhais Natal de Curitiba. O edital com o chamamento público foi lançado esta semana e o evento acontece entre 22 de novembro deste ano e 6 de janeiro de 2019. Destinado a empresas e entidades, o edital prevê a seleção de interessados em fazer eventos e decorações em pontos da capital, como parques, bosques, a torre panorâmica, portais, ruas da cidadania, feiras...
Cidade, pelo jeito, vai ficar bonita, hein? As propostas em envelopes lacrados deverão ser entregues até 26 de setembro na sede do Instituto Municipal de Turismo, que fica na Praça Garibaldi, número 7, bairro São Francisco. Na mesma data, esses envelopes serão abertos e a Comissão de Projetos e Patrocínio da Prefeitura vai avaliar as propostas e indicar os vencedores. O acesso aos eventos e a visitação da decoração terão de ser gratuitos.
O prazo para a finalização das decorações é 20 de novembro e elas deverão permanecer nos locais escolhidos até o último dia da programação natalina, que, como já dissemos, é em 6 de janeiro. Os espetáculos de Natal deverão acontecer nas datas e horários definidos pela Prefeitura e o patrocinador assume a responsabilidade pela montagem, pelo transporte, manutenção e segurança das instalações durante todo o período em que as estruturas estiverem montadas.
A primeira edição do Luz dos Pinhais, Natal de Curitiba, teve espetáculos, apresentações e atividades diárias gratuitas por toda a capital paranaense. Ano passado, 20% das pessoas que participaram da programação eram turistas. E entre esses turistas, 38% vieram para a cidade, principalmente para assistir aos espetáculos do Natal de Curitiba. Muito especial essa data para a nossa capital, né?
É verdade. E foi bom prorrogar a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite no Paraná. O estado praticamente atingiu a meta de vacinação. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde essa semana mostraram que por aqui a cobertura para polio atingiu 94,99% do público-alvo e a do sarampo 94,36%. A meta da campanha é imunizar 95% das crianças de 1 a menos que 5 anos. A campanha deste ano é para que todas as crianças nessa faixa sejam imunizadas, independentemente da situação no calendário de vacinas.
Para atingir os 95%, ainda faltam cerca de 30 mil crianças para serem vacinadas em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A maior parte delas está nos municípios da 2ª Regional de Saúde, que abrange a capital e os 28 municípios da região metropolitana. Os municípios do litoral também estão com baixa cobertura vacinal. Então fica o nosso recado para os pais que ainda não levaram seus filhos para tomar a vacina. Vocês precisam procurar os postos de vacinação até hoje, data de encerramento dessa campanha nacional.
Lembrando que não vacinar é deixar as crianças desprotegidas contra o sarampo e a polio. Os vírus que causam tanto a polio como o sarampo, doenças graves e que matam, estão circulando e podem voltar a fazer vítimas no Paraná e no país, né?
Mas com esse nosso aviso, com a campanha que existe, a mobilização no estado, temos certeza, né, que o Paraná vai chegar a essa meta, né, Cláudia?
É verdade.
Essa é para vocês agora que pretendem adquirir um veículo usado. A Polícia Rodoviária Federal vai leiloar 860 veículos apreendidos na próxima segunda, dia 17, na terça-feira, dia 18. O leilão será em Curitiba, mas os participantes podem dar lances tanto presencialmente como pela internet. Os lances iniciais variam de 10 mil a 50 mil reais.
Para participar do leilão via internet, os interessados precisam se cadastrar previamente no site da empresa responsável, é o www.nacacoque.com.br. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 397 veículos que vão ser levados a leilão estão em condições de rodar sem restrições. O leilão desses veículos acontece no primeiro dia, na segunda. No segundo dia, terça-feira, serão leiloados os lotes classificados como sucatas, que podem ser utilizados para aproveitamento de peças e partes metálicas.
Nos dois dias, o leilão começa às 9 da manhã e será realizado na empresa Nacacog Leilões, que fica na rua Senador Ascioli Filho, número 1625, lá na cidade industrial de Curitiba.
É isso aí.
E olha só, a hora da nossa entrevista, gente, vamos falar de cinema e justamente por isso, para nossa felicidade, temos um convidado muito importante aqui, que é especialista no assunto, um louco pela sétima arte, no melhor sentido da palavra. Ele é analista, conhecedor profundo não apenas dos filmes, mas da história do cinema.
É, aqui com a gente hoje o jornalista Marden Machado, ele que em sua história foi por muitos anos assessor de imprensa no TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, hoje trabalha na comunicação do Ministério Público Federal. E o cinema, meus caros ouvintes, para ele é um hobby, mas um hobby super levado a sério, né, Marden? Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Muito bem-vindo, Marden, ao nosso programa. Olha, é um prazer recebê-lo aqui. A gente conhece já um pouco do que você sabe de cinema, né? Nosso entrevistado já lançou 4 livros, gente. Guias completos aí sobre cinema, são didáticos, escritos para orientar qualquer pessoa que curte cinema. O primeiro livro foi lançado em 2014, é Um Guia Possível de Filmes. O segundo livro é o volume 2 do mesmo guia. O terceiro livro é bem sugestivo, Cinemarden Vai aos Tribunais. E o quarto livro foi lançado no primeiro semestre desse ano, né, Marden? Cinemarden, um guia possível de filmes. A gente ainda nem falou que o Marden é um youtuber, criador do Cinemarden, que é o canal na internet em que o assunto é exclusivamente cinema, seus astros, estrelas e um pouco da história aí da sétima arte. Agora, Marden, a gente quer saber primeiro, que paixão é essa pelo cinema? Quando que tudo isso começou? Conta pra gente aí.
Começou muito cedo, desde que eu me entendo por gente, por mais clichê que isso possa parecer. Creio que uma das razões talvez tenha sido o fato de os meus pais também gostarem muito de cinema. E mesmo quando eu era ainda bebê de colo, eles não abriam mão de ir ao cinema e sempre me levavam junto no colo. Minha mãe cansou de me dizer que eu mamei muito dentro de uma sala de cinema. E pouco tempo depois, já um pouquinho maior, já com um dos meus irmãos, meus pais tinham as atividades sociais deles e não tinham com quem nos deixar, por questões financeiras, era muito caro ter alguém para ficar cuidando dos filhos. Então, eles costumavam nos deixar no cinema. E eu e os meus irmãos, principalmente o que nasceu mais próximo de mim, a gente se acostumou ainda criança a ver e rever os filmes no mesmo dia. Na época, as salas de cinema não tinham sessões fechadas. Se você entrasse na primeira sessão e quisesse emendar a seguinte ninguém te botava para fora. Você podia ver e rever o mesmo filme 3 ou 4 vezes, dependendo do número de sessões, num mesmo dia. Então era muito comum nós assistirmos a um mesmo filme 2 sessões seguidas. Para mim e para o meu irmão, era algo extremamente natural ver um filme pelo menos 2 vezes. Eu acredito que isso serviu também para despertar em mim, desde muito pequeno, um senso de observação maior nos filmes. Porque a primeira sessão que eu via, eu embarcava na história, eu curtia o filme pelo filme. Como já na sequência eu revi o mesmo filme...
Já era um analista.
Eu já começava a prestar atenção em coisas...
Comparar.
Ver um determinado movimento de câmera, ou uma música que tocava num determinado momento, ou o desempenho dos atores, aspectos mais técnicos do filme... Uma vez que eu já sabia toda a história, não tinha mais aquele envolvimento emocional com a história, um olhar mais distanciado.
Marden, já que a gente está voltando um pouquinho no tempo, lá nas sessões de cinema que você acompanhava com o seu irmão, desses primeiros filmes que você viu, qual assim te pegou de jeito, assim, te conquistou, você diz assim, é uma marca especial a primeira vez que viu, por exemplo?
Eu lembro de filmes desde muito pequeno, e meus pais me levaram ao cinema para assistir desenhos animados da Disney, né? E também da Hanna-Barbera. Mas o primeiro filme assim, que eu tenho uma lembrança de ter visto, filme assim, com atores, foi o Fantástico Doutor Dolittle, um filme musical da segunda metade da década de 1960, e eu não sabia direito o nome do filme, vim saber isso muito tempo depois, e é um filme que eu tinha aquela lembrança viva da história, de uma série de situações, de um senhor que falava com os animais cantavam, ele tinha um navio na forma de um caracol, eu lembrava dessas coisas todas, de um julgamento. Esse filme até consta do meu livro, que trata de filme jurídico, justamente porque parte do filme se dá num tribunal. O Dr. Dolittle é levado a julgamento, acusado de ser um louco, porque ele diz falar com os animais.
Esse filme teve uma reedição
com o Ed Murphy, né? Que é bem inferior.
Certo.
Agora, bom, Mário, você está falando,
tá
falando do livro já, ou seja, de espectador, de repente você começou a querer escrever sobre, né, sobre cinema.
Eu comecei a escrever sobre cinema tempos depois, regularmente em jornais, passei por várias redações, mas sempre escrevendo sobre cinema. E os livros terminaram surgindo mais recentemente, depois que eu passei a participar de um programa de rádio, onde toda semana eu participo falando sobre cinema, isso já há 15 anos aqui em Curitiba, e muitas das perguntas que me eram endereçadas, seja por e-mail, seja por mensagem, era sobre o que escolher numa locadora. Na época do auge das locadoras ainda, muita gente me interpelava querendo saber. Eu chego na locadora, não sei o que escolher, como é que eu faço, me dá uma dica. E isso me motivou, no primeiro momento, a montar um site, onde esse site, o Cinemarden, está no ar já há pouco mais de 8 anos, e desde que ele entrou no ar, eu comento um filme todo dia. Estou perto de completar 3 mil filmes comentados. Até o momento não falhou um dia sequer.
Missão desafiadora, né?
Pois é. E aí os livros surgiram em decorrência do que é postado no site, né? Uma seleção dos filmes indicados no site.
O que eu achei muito legal é que a proposta, né? O primeiro do seu livro tem uma proposta muito clara ali. Um guia possível, entre aspas, entre parênteses, um guia possível de filmes. Você faz um desafio ao teu leitor, que é para que ele veja 208 filmes por ano. Seriam 4 filmes por semana. É um desafio muito legal, hein?
A primeira ideia, quando surgiu a possibilidade de editar o livro, era cair naquela brincadeira que muitos já ousaram seguir, de ver um filme por dia. Então, seria um guia com 365 filmes, um para cada dia do ano. Só que depois, conversando com os editores, a gente chegou à conclusão de que seria um desafio um pouco difícil para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que consegue se disciplinar
ter
o tempo para, ao longo de um ano, assistir a 365 filmes, um por dia. Então a gente fez uma seguinte conta. Tudo bem, ver um filme por dia é bem difícil, mas assistir a 4 filmes por semana é possível. Você pode, entre segunda e sexta, que é um período mais atribulado, assistir apenas um.
E no fim de semana,
aí no fim de semana faz uma maratona. Vê 2 no sábado, ou 1 no sábado e 2 no domingo. Então, em uma semana, é possível, sim, você assistir a 4 filmes. E aí foi uma conta simples. 52 semanas no ano, vezes 4 filmes por semana, 208 filmes.
Bom, eu queria fazer um desafio
para você. Parece conta de doido, mas...
Parece, né? Porque não é aquele número fechado, né? Normalmente.
Eu queria fazer um desafio para você, porque é muito difícil, né? Mas você nessa escolha todos, eu queria pedir uma dica aqui para os nossos ouvintes. Quais seriam os 3-4 filmes dessa lista gigantesca que o Marden tem, que a gente poderia
não
indicar
pode
pra,
deixar de assistir,
pra acompanhar, né? Nos próximos 10 dias. Vamos, 5 filmes aí que sejam histórias muito marcantes e que sejam muito importantes para você.
Eu indico, então, A Felicidade Não Se Compra, que é o meu filme favorito e é o primeiro filme que eu comentei no site e é o primeiro livro comentado do volume 1 dos meus livros. Então, A Felicidade Não Se Compra, é um filme de 1946, dirigido pelo Frank Capra. Eu indico também Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, em homenagem aos 100 anos que ele teria completado este ano. E muita gente pode até se assustar, pô, ver um filme do Bergman. Morangos Silvestres não é um filme fácil, mas é um filme que é plenamente compreensível, mesmo para aqueles que nunca tiveram contato com a filmografia do Bergman. Então, a segunda dica é essa. Uma terceira dica seria O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola. Quem ainda não tiver visto, é um dos grandes clássicos do cinema recente, um filme que tem pouco mais de 40 anos.
Sobretudo o primeiro, né?
Sim. Claro que... Eu gosto muito dos três.
Vai ver todos, mas...
É, mas como tenho que destacar apenas um, veja o primeiro, porque aí se você gostar, na sequência, vê os outros dois, que são muito bons também. Do cinema nacional, eu indicaria... Memórias do Cárcere, do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme baseado no período em que o escritor Graciliano Ramos foi preso por questões políticas, e ele relata no livro que deu origem a esse filme, esse período em que ele ficou preso, na década de 1930. Já foram quatro, né? E fechando, eu destaco uma animação da Pixar, Disney, que é Ratatouille, que para mim é uma das melhores animações já feitas. Então tá aí, ó, cinco bons filmes.
Sensacional esse filme, meu filho vê várias vezes.
Criança tem mania, né, de ver, rever, né, bem interessante.
Então
isso,
nesse
né?
ponto eu continuo criança, que tem alguns filmes que eu vejo e revejo e revejo.
Muito legal.
Marden, você tá de livro novo, né, que você já lançou três e esse ano você lançou o quarto. Fala um pouquinho dele pra gente aí, dessa novidade.
Esse terceiro livro, aliás, este quarto livro é o terceiro volume do Guia Cinemarden.
É esse aqui, né?
Que é esse daqui. Já tivemos o primeiro, que saiu em 2014, que tem a capa amarela. O segundo saiu no ano seguinte, 2015, que tem uma capa verde. E aí, em 2016... eu lancei um guia temático, que foi o Cinemarden Vai aos Tribunais, que só é uma seleção de mais de 400 filmes com temática jurídica. E este ano, em fevereiro, saiu o volume 3 do guia Cinemarden, que traz mais 208 filmes.
Novo desafio.
Mais um. E eu estou finalizando o quinto livro, que tem previsão de lançamento para fevereiro do ano que vem, que é outro grande desafio. De todos os livros que eu já escrevi, é o que está me dando mais trabalho. Eu estou trabalhando nele já há quase um ano. Uhum. E já estou com 70% dele pronto. Quero ver se até o final desse ano eu concluo tudo. Vai se chamar Cinemarden Vai ao Oscar. Neste livro, eu comentarei todos os filmes vencedores do Oscar, mas não é os filmes vencedores da categoria de melhor filme, que são apenas 90 até agora. São todos os filmes vencedores em todas as categorias. São 900 filmes no total.
Oh. Nossa, uma pesquisa bacana. Histórica. Né?
Bem, me deu um pouco de trabalho, mas está sendo muito legal.
Ô Marden, vamos falar um pouco sobre o cinema paranaense? Eu queria, assim, as minhas pequenas impressões sobre o cinema do Paraná, né, que a gente pode falar, assim, que é visto aí pelo mundo todo. Nós temos uma marca importante, de uma certa forma, para o Paraná, num filme do 007, que era com o Roger Moore, que ele aparece se aventurando lá nas Cataratas do Iguaçu. Uma aventura divertidíssima, eu quero depois o teu comentário. E a gente tem marcas mais recentes, a vinda do Anthony Quinn para o Paraná, gravou no nosso litoral o filme Oriundi. Claro que temos muitos outros filmes. Então eu queria um pouquinho do seu comentário sobre o Paraná na história, no cenário do cinema.
Olha, as quedas do Iguaçu, a foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu são referência no mundo todo. É uma das grandes maravilhas do planeta. E vez ou outra é utilizada como cenário. Como você lembrou, 007 contra o Foguete da Morte, o Roger Moore, tem até uma incongruência geográfica. Ele pega um rio no Pantanal e vai desembocar...
É lá na Ilha do Bananal, lá
e vai desembocar nas cataratas. Mas tudo bem, uma liberdade poética geográfica dos diretores, dos roteiristas.
Daquelas.
E deu no que deu, mas é muito bonito de ver. Também, mais recentemente, talvez muita gente nem tenha percebido, muita gente também não tem o hábito de ficar na sala de cinema quando o filme acaba até o final dos créditos, mas uma sequência do Pantera Negra, um filme que estreou no começo desse ano e fez muito sucesso.
Sucesso mundial, né?
Uma sequência que mostra um pedaço de Wakanda, que é o país fictício do Pantera Negra, é Foz do Iguaçu também, as Cataratas do Iguaçu. Então, é um cenário que é recorrente em muitos filmes, principalmente filmes de ação. Gostam de usar aquele visual exuberante das cataratas como cenário.
E com relação às histórias, assim, aos roteiros, agora, né, tem o Ferrugem aí, que tem uma produção, né, toda gravada aqui, filmada aqui, né?
É, o Ferrugem ganhou 2 semanas atrás o grande prêmio lá no Festival de Gramado, foi eleito o melhor filme, recebeu também o Kikito de melhor roteiro e de melhor som. E é um grande trabalho, segundo longa-metragem de ficção do Ali Muritiba. Um filme que estava pré-selecionado entre os filmes brasileiros para ser o indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ficou de fora na escolha final da comissão que escolhe esse filme. Foi escolhido O Grande Circo Místico, que é também dirigido pelo Cacá Diegues, que ainda nem estreou aqui em Curitiba. A estreia nacional dele está prevista para novembro. E é um filme que tem uma conexão muito interessante com Curitiba, porque O Grande Circo Místico nasceu de um espetáculo de balé, do Balé do Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Então, há essa ligação, essa conexão muito forte com a nossa cidade.
Ah, e um comentário seu com relação aos nossos artistas que começam a brilhar aí no cenário de filmes aí, que comentários você nos traria?
Nós temos técnicos muito capacitados em diversas áreas da produção audiovisual, diretores, roteiristas, atores, atrizes. Podemos destacar, por exemplo, o Marco Jorge, que teve uma carreira muito premiada com curtas-metragens e estreou no longa-metragem Estômago, que está completando esse ano 10 anos de seu lançamento e que foi bastante premiado, é um grande filme. Temos também o Ali Muritiba, que apesar de não ser aqui de Curitiba, ele já mora aqui há mais de 10 anos e fez toda a carreira cinematográfica dele aqui, primeiro com curtas-metragens, depois com longas. Já está no seu segundo longa de ficção, bastante premiado, Ferrugem. O anterior também, Para Minha Amada Morta, também foi bastante premiado. Temos também o Guto Pasco, que tem uma produção em documentário e para televisão muito interessante. O Eloy Pires Ferreira, Fernando Severo. Lista é muito,
gente,
é muito grande.
É,
sem contar,
né?
Mais para trás, tivemos Silvio Bach e outros nomes que terminaram despontando também no cenário nacional. E na atuação, temos vários atores que se destacam, entre eles o Alexandre Nero, que apesar de não ter uma carreira em cinema muito grande ainda, tem uma presença na televisão muito forte, seja em novelas, seja em minisséries. A Fabíola Nascimento, que trabalhou em Estômago e também está agora fazendo novelas e especiais, são alguns dos nomes. Mais para trás, temos Letícia Sabatella,
né?
A Simone Spolatori, são todos nomes bem representativos. Guilherme Weber também. Que estreou como diretor e, curiosamente, o filme dele de estreia como diretor, Deserto, ainda continua inédito em Curitiba, apesar de ter participado de muitos festivais e ter sido exibido em outras cidades do país, ainda não chegou aqui aos nossos cinemas.
Quer dizer, temos muitos talentos.
Muitos talentos em todas as áreas e com bons trabalhos já feitos ou em andamento.
Eu queria falar um pouquinho sobre o Cinemarden. São 8 anos já dessa experiência. Volta e meia visito o seu canal e é muito legal porque são quadros diferentes, né? Entrevistados, e eu achei um quadro super interessante ali, que é o Meu Filme de Cabeceira.
Meu Filme de Cabeceira.
E o desafio é o teu entrevistado te revelar essas histórias, né? Quais as histórias mais interessantes e de quem vieram essas histórias do Meu Filme de Cabeceira aí que você contaria pra
gente? A história do Filme de Cabeceira começou por conta de uma coluna que um grande amigo meu tem, outro crítico de cinema, o Paulo Camargo, tem no portal Escotilha. Lá, às vezes, a cada semana, de 10 em 10 dias, ele sempre escreve sobre os filmes de cabeceira dele. Ele tem muitos filmes de cabeceira, eu também tenho, e quem gosta de cinema, é difícil ter um único, né? E aí eu falei com o Paulo, olha, gostei dessa coluna, vou criar uma coluna com esse nome, pedi autorização a ele, no meu canal no YouTube. Então a gente lançou essa coluna no final de julho. E claro, o próprio Paulo Camargo foi o primeiro a falar sobre o filme de cabeceira. Ele escolheu a invenção de Hugo Cabret. E desde então é uma coluna que a cada 3 semanas eu posto um novo vídeo. Já tive o vídeo do próprio Paulo Camargo falando sobre a invenção de Hugo Cabret. Depois gravei com a Gabriela Brandalize, que tem um canal no YouTube.
Ela vai
também
vir aqui dar entrevista.
Exato,
pra gente.
E o filme de cabeceira dela é um filme de terror coreano, O Hospedeiro. Mais recentemente, gravei com Paulo Biscaia Filho, que é outro cineasta aqui de Curitiba, que teve até um filme lançado recentemente, Virgens Acorrentadas, que ele dirigiu nos Estados Unidos, um filme de terror muito legal. E o filme de cabeceira do Biscaia é o Caçadores da Arca Perdida. E tem alguns outros já gravados para entrar no ar nas próximas semanas.
Pois eu vou te contar o meu. Lembrando desse momento.
Qual é o seu filme
de
cabeceira, Odilon Araújo?
Lembrando dessa história de infância que você contou, eu lembro a primeira vez que meus pais me levaram no cinema, faz muito tempo, vai entregar a minha idade, foi para assistir Superman. O primeiro filme, Superman.
Né? Com Christopher Reeve.
Acho que não era nem anos 80.
1978. 78, dirigido exatamente. Pelo Richard Donner. É um filme que eu gosto bastante também. Eu lembro, na época, eu fiz uma aposta com um grande amigo meu, que hoje mora no Rio de Janeiro, Carlos José, quem assistiria mais vezes esse filme no cinema? Eu perdi a aposta. E olha que eu vi o filme 17 vezes.
Pra
no
mim,
cinema, naquela época.
Para mim é inesquecível.
O Carlos viu 21.
Para mim é inesquecível, porque era a estreia, a fila para entrar no Cine Plaza, aqui em Curitiba, ela ia até Emiliano Perneta.
Meu Deus.
Assim, para você ter uma ideia da lembrança que eu trago disso aí. Porque, assim, era a estreia do filme, era uma ansiedade para visitar o cinema e nunca mais.
E você lembra qual era a frase de chamamento do filme que estava em todas as peças publicitárias?
Acho que não lembro.
Você vai acreditar que o homem pode voar.
Ótimo.
Porque era um dos grandes motes do filme, né? O requinte dos efeitos especiais, principalmente nas sequências de voo do Super-Homem.
Que legal. Marden, como é que é memorizar tudo isso? Porque a gente às vezes esquece o nome. Ah, aquele filme que eu vi, não me lembro o nome. Olha, você lembra diretor? Você lembra tudo, né?
Para mim é fácil guardar, principalmente coisas que eu gosto, né? Então, anos de prática. Porque um dos grandes baratos nisso, em quem acompanha cinema regularmente, é que você, eu pelo menos faço, e muitos amigos meus que falam sobre cinema, que gostam de cinema, têm essa facilidade também, as associações com diferentes trabalhos. Então, quando eu vejo um filme novo do Spielberg, por exemplo, eu já vi todos os outros filmes do Spielberg. Então, eu faço o paralelo daquele filme particular em relação aos outros todos que ele fez e com outros que estão sendo feitos. Porque, querendo ou não, qualquer filme é sempre um retrato do seu tempo, da época que ele foi feito. E assim é fácil fazer essas conexões. E eu tenho, felizmente, uma boa memória.
Ótima memória.
Eu guardo fácil essas coisas, principalmente as coisas que eu gosto.
E, aliás, do Spielberg, a série De Volta para o Futuro é inesquecível também.
É, muito, muito legal.
Marden, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Aprendemos muito, aprendemos mais um pouquinho sobre cinema.
Verdade.
Papo muito divertido. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Obrigado a vocês.
Quem sabe você vem no futuro aqui fazer
uma
coluna aqui, né, de cinema com a gente. Obrigada.
Obrigado.
E agora, então, vamos falar de Parlamentês, porque é o nosso quadro aqui do programa. Desvenda essa linguagem utilizada no poder legislativo. Uma vez por semana, a gente vai conversar com a nossa colega, a Ana Luzia Micos, que sempre traz uma expressão nova para vocês que nos acompanham. Ana, muito bem-vinda.
Olá a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre legislatura. Dos 762 candidatos que concorrem ao cargo de deputado esse ano aqui no Paraná, os 54 que vencerem a corrida eleitoral vão assumir a próxima legislatura. E o que é essa legislatura, né? É o período de 4 anos que duram os mandatos dos parlamentares. Começa no dia 1º de fevereiro, quando eles tomam posse, E cada legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Não é a mesma coisa que sessão plenária, né? Que acontece em todas as semanas, que são as reuniões entre os deputados para o debate dos projetos e as votações de lei, né? Também nós vamos explicar aqui mais para frente. Nós chamamos de sessão legislativa o intervalo de 1 ano de trabalho parlamentar e de período legislativo a divisão semestral que acontece na casa. As legislaturas são contadas desde 1947, pois ao longo da história o parlamento esteve fechado algumas vezes por conta de golpes de Estado. Né? Então, nesse calendário próprio, nós estamos, então, na 4ª sessão legislativa, que é o último ano agora, da 18ª legislatura aqui do Paraná. Então, cada dia, cada vez que nós voltarmos aqui, a gente vai contar um pouquinho desse vocabulário próprio aí para as pessoas ficarem mais íntimas aqui da
Assembleia,
da
desvendar
Assembleia.
Um pouquinho disso, né? Exatamente. Porque, na verdade, aqui, a gente tem que lembrar sempre que aqui é a Casa do Povo, o povo tem que entender esse parlamento, né?
Exatamente, essa que é a nossa ideia.
A nossa Assembleia Legislativa e seus nomes muito peculiares, né?
É verdade.
E seus números também, que é a legislatura.
É, o seu calendário
tem que
próprio.
Ser um grande conhecedor mesmo.
É verdade. Ana, obrigada pela sua presença. Ana, lembrando que a Ana está uma vez por semana aqui falando, né, sobre o parlamentesco com a gente também está encerrando o programa hoje, né, Odilon?
Exatamente. Ana, muito obrigado. Então, a gente espera você na semana que vem, aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Amanhã tem mais.
Lembrando também que você pode acompanhar a gente no site da Assembleia, o www.aleb.pr.gov.br, lá no link Rádio Assembleia, que tem todo o áudio do programa, e na TV Assembleia, o programa em vídeo. A gente te espera amanhã. Tchau.
Tchau, tchau.